Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal mantém posse de prefeito eleito em município do Rio Grande do Norte.
Dono de consultório odontológico acusado de torturar funcionário deve permanecer preso.
A empresa deve indenizar bioquímico que ficou cego após exposição a produtos tóxicos.
Agora em Brasília, 7 horas e 25 minutos. Boa noite, eu sou Uliana Gomes.
E eu sou o Arthur Filho.
A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, manteve a posse do prefeito de Guamaré, no Rio Grande do Norte, Hélio Miranda da Fonseca.
A Câmara Municipal havia pedido o afastamento do prefeito da cidade, que foi reeleito no ano passado, Ricardo Viula.
O prefeito reeleito teve a candidatura barrada pela Justiça Eleitoral no Rio Grande do Norte, com base na regra constitucional que proíbe a permanência de um mesmo grupo familiar na chefia do Poder Executivo por mais de 2 mandatos consecutivos. No caso, o cunhado de Hélio Miranda exerceu o mesmo cargo antes de o atual prefeito vencer a primeira disputa eleitoral no ano de 2012. Mas a decisão provisória do presidente em exercício do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Napoleão Nunes Maia Filho, garantiu que o prefeito assuma o cargo até o julgamento final do caso. A Câmara Municipal, então, pediu ao Supremo Tribunal Federal que suspendesse essa decisão. Entretanto, a ministra Carmen Lúcia manteve a posse do prefeito reeleito até que o plenário do TSE julgue o caso. Para a presidente do STF, impedir a posse do prefeito poderia agravar o cenário de instabilidade política em Guamaré.
Decisão da presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, mantém prisão de dono de consultório odontológico. Ele é acusado de torturar funcionário.
Tudo começou após o dono e o sócio encontrarem um funcionário com os pés sobre a mesa. Tiago Gomide.
Após ser advertido, o empregado teria retrucado, o que deu início a uma discussão. Mais tarde, ele foi encontrado por policiais em uma sala reservada do consultório com lesões corporais e instrumentos que teriam sido utilizados para imobilizá-lo. Os dois sócios estão presos preventivamente pelo crime de tortura. A defesa de um deles pediu a revogação da prisão e alegou que houve excesso de prazo para o oferecimento da denúncia. A ministra Laurita Vaz afirmou que a prisão é necessária para um bom andamento das investigações. Por isso, o pedido foi negado.
Companhia de Produtos Químicos é condenada a pagar R$1 milhão a bioquímico.
O profissional ficou cego pela exposição a produtos tóxicos.
A decisão é da primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho, Priscila Peixoto.
Por mais de 30 anos, o homem trabalhou com produtos altamente tóxicos, sem equipamento de proteção individual. No TST, a companhia tentou ser absolvida, argumentando que não existia relação entre a atividade do funcionário e o desenvolvimento da doença. Mas a primeira turma negou o pedido, mantendo a decisão da Justiça do Trabalho Paulista, que determinou o valor de R$1 milhão de indenização.
INSS é condenado a indenizar mãe por atraso no pagamento do salário maternidade.
O valor foi fixado em R$10 mil. Carlos Ribeiro.
A decisão é da Justiça Federal em São Paulo. A mãe teve o salário maternidade atrasado em cerca de 1 ano e, por isso, o juiz do caso entendeu que o INSS deve ser responsabilizado por reter sem justificativas o benefício, comprometendo o pagamento de despesas básicas dela e do filho recém-nascido.
Homem retratado como presidiário em matéria de jornal deve ser indenizado por emissora de TV.
Ele alegou que passou por constrangimentos com as imagens dele na reportagem. Emily Almeida.
O homem deve receber R$50 mil da emissora de televisão. Segundo o processo, a reportagem era sobre a realidade de presídios baianos e exibiu a imagem do homem como se ele fosse um dos presos da região. No entanto, ele nunca esteve preso. A juíza do caso em São Paulo considerou que houve constrangimentos para o homem e afirmou que a liberdade de imprensa não se sobrepõe à honra e à imagem das pessoas.
A empresa de crédito financeiro deve indenizar cliente em R$5 mil por busca e apreensão indevidas de veículo.
O homem disse que atrasou o pagamento de algumas parcelas do financiamento do carro, mas que os valores foram quitados após acordo em março de 2015.
Apesar disso, em julho do mesmo ano, o carro foi apreendido.
O juiz do caso entendeu que a Aimoré Crédito Financiamento deve indenizar o homem por ter seguido com o pedido de busca e apreensão do veículo, mesmo depois das dívidas quitadas.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça. Uma boa noite.
A você, uma boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.